Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Olá, divas e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E nós estamos aqui em mais uma semana de Divã da Diva, nosso podcast que rola toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming, tá? E lembrando que nós temos também um episódio extra aí, gente, que tá agora disponível na Orelo, fi.
Ai, que chique!
Então, além de estar no Apoia-se, também estamos na Orelo. Você pode assinar por R$10 mensais e garantir um episódio extra, né, Diva da Diva para Íntimos, um episódio onde a gente interage 100% com vocês, tá? Então, aqui hoje a gente vai tratar de um tema, lendo as respostas de vocês. E no Diva da Diva para Íntimos, a gente interage com os áudios de vocês, lê reclamações, dá conselhos também. Nossos conselhos são muito bons.
É isso que você tá dizendo, né?
Ah, o povo gosta dos nossos conselhos. Acho que somos boas conselheiras.
Ah, eu acho que as pessoas querem é rir da vida dos outros, entendeu?
E lá é o Diva da Diva pra Íntimos, é o lugar, né? Porque muita gente compartilha as histórias, todo mundo ri um da cara do outro.
É, a última coisa compartilhada lá, né, uma das histórias foi a avó de um dos ouvintes aqui soltando puns, né?
Gente, a avó do menino deixou o áudio ligado do celular, soltou um monte de peido. E isso você só ouve o quê? No Diva da Diva pra Íntimos,
então,
tá?
Pra mim isso já tá de bom tamanho, entendeu?
Exato, vamos lá, que tem o pum da senhora. Ficou muito divertido esse episódio, inclusive. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que já pipocou aí na internet há alguns meses, na verdade. Desde o ano passado, esse assunto tá correndo aí. Não é um assunto que tá muito em alta, mas vira e mexe, você vê uma notícia sobre. Alguns canais do YouTube estão fazendo vídeos científicos a respeito desta catástrofe climática.
Seria o Acopalipse?
Talvez possa ser o Apocalipse, né? A Acopalipse, segundo a Ivete. Já que a Baby do Brasil no carnaval falou que entre 5 e 10 anos pode acontecer o Acopalipse, talvez a catástrofe climática dos raios solares seja o início disso tudo.
É, o boato aí que surgiu, acho que desde o ano passado, né, que surgiu. Sim. Mais forte, né? É, primeiramente surgiu o quê? A internet iria… aliás, iríamos ficar sem internet por algum tempo.
Por 3 meses ou mais, né?
Ou mais, né? E não só isso, mas também as coisas eletrônicas, né? Nossas formas de comunicações, como rádio, TV também, né? Coisas eletrônicas também. Nada disso iria mais funcionar, porque esses raios solares chegariam… Raios solares, é isso?
É, o segundo… As suspeitas é que o Sol vai ter tempestades solares, né? Vai ter umas explosões no Sol que vai gerar tempestades solares.
São as tempestades solares que vão chegar aqui na Terra e vai acabar com toda essa farra que a gente tem, entendeu?
É, todo esse caos.
Vamos voltar a mandar carta, vamos voltar a ler jornal, entendeu?
Sim.
Impresso. É importante, não tem Tinder, entendeu?
É importante lembrar que a sociedade já sobreviveu sem tudo isso. Então estamos sim acostumados com a tecnologia, mas também não é o fim do mundo.
É, a gente ainda foi uma das gerações que pegou essa mudança, né? A gente
transformação, né?
Vivemos o momento sem internet e pegamos o pré-internet e a atualidade aí, né?
Mas a questão não é só a internet, né? Eu vi muita gente falando que, por exemplo, hospitais, cirurgias…
Ah, é. Não, se a gente for
então,
além, né?
Nossa, gente, a gente fica… Eu tô aqui brincando que a gente poderia sobreviver sem isso, mas realmente seria o mundo entrar em colapso, porque hoje tudo depende de energia elétrica, de internet, da tecnologia…
Pelo que eu entendi, né, que vai acabar a energia elétrica e acabar as formas de comunicação, não era isso? Ou também agora nem energia vai ter mais? Como assim?
Eu ouvi falar que
cada hora aumenta.
Cada hora a desgraça aumenta mais um pouco, né? A grande verdade, gente, é que tem muita gente que acredita nisso, tem muita gente que não acredita. É que o sol transmite tempestades solares a cada 10, 11 anos, isso é uma realidade. Não é fake news, isso é um fato científico, né? É, a gente até assistiu uns canais falando sobre, pra poder trazer o conteúdo aqui pra vocês.
Na verdade, não é que ele só transmite
tempestades
de 11 em 11. É que ele tem um ciclo, né?
Isso.
E aí, quando tá chegando perto de 11 anos, parece que tem uma intensidade maior dessas tempestades solares, né? Aí...
E agora, esse ano de 2024, é onde completa mais 11 anos. E essas tempestades, a cada 11 anos, pelo que a gente viu os cientistas falando, elas se intensificam mais.
Elas se intensificam e acabam que vem essas rajadas aí de tempestades solares, né?
Tempestades os prótons, solares.
Prótons, átomos, não sei. Vem aí lá, vem lá do Sol aqui, essa descarga aqui em cima da Terra. E aí pode se danificar satélites. E aí os satélites mexem com a comunicação no planeta, entendeu?
Com a internet, tudo poeno.
É tudo um rolê assim.
Antes da gente começar a ler aqui a interação de vocês, né? Eu acho esse um assunto muito engraçado, porque desde quando eu sou criança, gente, e eu sempre tive muito medo, tá? Sempre, desde sempre, eu ouço falar do fim do mundo, assim. E a cada época, assim, da minha infância, juventude, início da fase adulta, cada época, o fim do ano vai ser por um motivo, né? Então, eu lembro que quando eu era criança, quando eu era bem criança, talvez vocês vão se lembrar disso, vocês que são millennials aí, não sei se você lembra disso, Fih. Estourou um texto na internet de como seria o fim do mundo. E esse texto, gente, circulou tanto. É naquela época que a gente recebia as coisas por PowerPoint no e-mail, sabe?
Vocês recebiam um PowerPoint do fim do mundo?
E aí, esse texto, ele viralizou na época. Muita gente falou sobre, porque…
Enviado por Baby do Brasil.
Segundo os religiosos, ele seria a revelação do terceiro segredo daquela santa. Sabe a Nossa Senhora de Fátima?
Ah, eu lembro um rolê assim.
Tem o terceiro segredo dela.
É que ela contou pra cada criança um segredo, né?
Ela contou pras três crianças um segredo. Né?
A meia-noite eu te conto.
E aí, na verdade, o terceiro segredo de Fátima, ele já foi revelado há muitos anos. E não tem nada a ver com esse texto. Mas criou-se essa fake news em cima desse texto. E, gente, era um texto amedrontador. Eu lembro que minha irmã leu na hora do almoço e eu chorava de medo.
Meu Deus!
Chorava, sério? Porque dizia que a gente ia ficar na escuridão por não sei quantos dias.
Tem muito isso da escuridão,
e
né?
E a gente também ia, a Terra ia tremer tanto que o eixo da Terra ia curvar. Então, nem a… Como chama?
Os polos.
Nem os polos… Como fala o que segura a gente?
A gravidade.
Nem a gravidade ia sustentar. Então, a gente realmente ia entortar um pouco. Olha, gente, um caos esse texto. Com certeza, na internet deve ter até hoje esse texto, porque eu lembro que na época ficou muito famoso.
Foi um hit.
Então, assim… Desde quando eu sou criança, fala-se muito do fim do mundo, né? Depois teve aquele rolê de 2012, que segundo o calendário maia…
Não, acho que tá pulando, porque também teve o bug do milênio.
O bug do milênio é uma coisa que ia acabar com os computadores, na verdade. Não com o mundo todo, né?
Ah, mas as pessoas já jogavam pra todo lado.
Ficaram desesperadas.
Já tivemos… O que a gente tá falando… Estávamos falando das tempestades solares, né? Que são coisas que existem mesmo, né? Comprovadas, sim, cientificamente, sim, né? Mas aí, também temos durante a história aí vários…
Profetas. São profetas que fazem profecias, né?
Quem faz profecia,
Nostradamus,
né? Previsões, né? Previsões. Nostradamus deu… acho que é o bug do milênio. Não foi o Nostradamus ou foi 2012 que ele deu?
Eu não sei, foi um dos dois que ele acabou dando, eu acho.
Tinha aí, né? Teve o bug do milênio, era na virada de 1999 pra 2000. Uhum. Porque realmente é uma data muito emblemática, né? Pô,
sim,
você vai virar aí,
você,
né,
vai virar o século, né?
E realmente, eu acho que aí, se fosse acontecer alguma coisa, era um momento, entendeu?
Eu sempre penso, gente… Eu também tenho
era o time.
Eu também tenho um pé na religião, assim, né? Eu tenho a minha crença e tudo. Então eu sempre penso que se for acontecer alguma coisa, vai ser uma data bem emblemática. Mas sim, eu também penso, eu já falei isso aqui no podcast, as datas e os anos são coisas inventadas pelo homem.
Sim.
Pra poder demarcar um tempo e regras e idades.
E você,
então…
E vai além, porque tem culturas que também tem um outro calendário,
exato,
entendeu?
Então eu penso que assim, vamos supor, né? O povo falar, e quando virar de 99 pra 2000, vai ter o bug. Só que lá no Japão, vira 99 pra 2000 antes da gente.
E aí?
Então o bug chega antes lá? Então assim, gente, é tudo um grande caos. Mas isso que você falou realmente é verdade, né? Eu lembro que o programa do Gugu tinha muito isso de trazer coisas de Nostradamus. Tinha muito isso.
Várias, né? Tinha. E aí também teve 2012, que aí…
Virou filme até, né?
Virou filme, 2012, vai acabar. Gente, passou de 99, eu ainda ficava meio… Passou de 99, eu, ó…
Não acredito mais
nada. Não acredito em nada.
Mas tem essa o filme de 2012, o final do ano de 2012… Aliás, o fim do mundo em 2012, né? Que também virou… Um filme, ele é por causa do calendário maia, que também eram. Os maias, eles já acertaram muita coisa.
E se não me engano, o calendário deles acabava em 2012, acabava então não 2012. Tinha mais coisa, né?
Então previa-se também que, desde sempre também, a gente tá vivendo uma catástrofe climática, né? O homem sempre cagou pro clima, então eu acho que tudo se juntava nessas teorias, né? E eu lembro que em 2012 eu também fiquei preocupadíssimo,
você
assim.
Ficou,
fiquei com medo.
Meu Deus.
E a gente já tava junto,
já
né?
Estávamos.
E eu fiquei com medo também. E, enfim. Então a gente sempre presenciou possíveis fins do mundo por diferentes motivos. E eu acho que agora esse do raio solar é mais uma tentativa de viralizar um assunto assim. Porém, eu sinto que as pessoas não estão comprando tanto. Porque você lembra que antigamente tinha gente que até tirava a sua própria vida por conta dessas coisas? Tem muitas notícias, assim, de povos que venderam
tem
tudo.
Tem cultos, né? Então, com cultos aí, que seitas que fazem… Tipo, um profeta fala que vai acabar, então vamos, né? Enfim, assim, né?
Aí as pessoas tipo acabam tirando suas vidas. Enfim, as pessoas fazem outras… Vende tudo e não sei o que lá. Então, é uma coisa que mexe mesmo com as pessoas, dependendo do grau de informação.
Sim,
aí, né?
Sim, né? Sendo religioso, aí, né? Trazendo o lado da Baby do Brasil, do Apocalipse. Na Bíblia tem mesmo, né, o trecho do Apocalipse, né? Tem o que vai acontecer, o arrebatamento que ela fala lá mesmo, né? Acho que essa última previsão mesmo não é exatamente um fim do mundo, mas seríamos muito prejudicados. Eu acho que eles botaram a internet para as pessoas ficarem mais preocupadas.
Também.
Porque a internet é o que o povo mais usa hoje em dia.
Porém,
assim, né?
Religiosamente falando…
Usa em termos de entretenimento. Porque você para pra pensar, né…
Não, a internet move tudo hoje em dia. Tudo é movido à internet.
Não, não é tudo movido pela internet.
Nossa, mas a maior parte das coisas, fi, é movida à internet.
Não, acho que a comunicação mais rápida… É graças a isso. Mas é isso que você falou, gente. Já sobreviveu sem, entendeu? Então não seria um fim do mundo.
Não, mas aí eu ia completar agora. Mas religiosamente falando, se um religioso pega pra esse rolê aqui do sol e vai ter uma interpretação religiosa, eles já falam que são sinais do fim do… Então pra religião sempre vai ser um sinal de que Jesus tá voltando.
Sim.
Que é a grande profecia que existe na Bíblia, né? Do
Sim.
retorno de Cristo e tudo mais. Tem gente que interpreta o retorno de Cristo de outra forma. Enfim. Aí a gente abre muitas abas aqui, muitos leques, mas a gente vai focar mais nessa questão das tempestades solares e saber da opinião de vocês, se vocês sobreviveriam ou não sem internet, o que vocês fariam, né?
Sim. Sobre os raios solares, quem tiver curiosidade, se você pesquisar aí no YouTube, né, tem um canal que se chama Ciência Sem Fim, se eu não me engano. E são vários cientistas que eles discutem várias questões aí que, às vezes, a gente que não entende nada, né? Eu me interesso muito por universo, acho muito interessante ver vídeos sobre, né, conhecer algumas coisas, embora eu entenda pouquíssimo. Mas lá eles falaram sobre a tempestade solar, que realmente existe, realmente pode danificar equipamentos. Mas, gente, existe um órgão no do planeta, não sei se é de países específicos. Enfim, é um lugar ali que eles monitoram o sol. Existe um site até que você pode entrar. E nesse site, eles fazem um monitoramento dessas tempestades solares. Então assim, se vir uma tempestade solar lá de longe, do sol, esse site já meio que prevê, e é mais ou menos 3 dias para chegar. Então teria como mexer nos satélites para eles saírem desse rastro de onde vai vir essa tempestade. E assim, não seriam danificados. Então ele até, esse cientista do canal, ele até brinca assim, falando: as pessoas são muito ingênuas em acreditar que não tem, que a gente não é preparado para essas coisas. O ser humano, né, é preparado, né? Então é monitorado tudo isso.
Então
as pessoas estão preparadas
que,
caso aconteça alguma
como
coisa.
Tirar da rota os satélites, né?
E aí resolve que não, esse raio solar aí não vai bater no satélite, entendeu?
Mas aí sempre tem um grau, como a gente fala, sempre pode aumentar a história, né? Então se for uma tempestade muito grande… enorme, gigantesca.
Mas eu acho que não chega nesse nível.
Ah, mas vamos inventar
ele
que
ele falou
é.
Que a chance é assim…
Mínima.
Mínima, gente, de acontecer, entendeu? E são cientistas, pessoas estudadas, que fazem cálculos. Ah, não é preciso. Não, não é preciso. Assim como o apocalipse também. Uma hora vai chegar, mas é preciso? Não fala também.
É, então,
fica essas presas. Mas eles têm cálculos
mas
que vigiai, monitoram.
Vigiai, tá?
É, segundo a Baby, vigiai.
Vigiai e fique atento aos sinais.
Pra gente que é blogueira, realmente seria o apocalipse, né?
Gente, nós perderíamos o emprego. Inclusive, é o que a Raquel Porto mandou aqui, ó. Eu ficaria na paz, porém desempregada. Porque meu trabalho depende da internet, eletricidade, etc. Seria algo meio Joelma feliz e triste. Amiga, assim, bom, quando aconteceu a pandemia, né, que foi uma coisa de saúde, todo mundo ficou mais na internet, né? Tanto que a audiência do nosso canal subiu muito, fazendo a depressão, quem lembra aí, né? Porque estávamos todos, né, em casa assistindo o YouTube, né?
Sim.
Mas dessa vez, a gente ficaria em casa, porque não teria o que fazer na rua, não, sabe?
Por que não teria o que fazer na rua, gente? Só acaba a comunicação.
E se acabar a eletricidade também?
Mas a eletricidade tem meios de conseguir eletricidade. Tem aquela lá do vento, tem fogo, tem as hidrelétricas.
Tá.
Então não tem como.
Bom,
o sol
e você,
vai
a gente também ia perder
nisso.
Nosso emprego.
Não, a questão é se não tem internet, aí…
A gente já tá fodida.
Se não tem mais eletricidade, eu entendo que vai ter, entendeu? Não vai ter, como
tá.
Não vai ter mais eletricidade?
É que eu já penso, assim, numa catástrofe babadeira, assim, tipo de… apocalipse zumbi, sabe?
Então, a gente precisa ver, seria um apocalipse geral, então
é,
mesmo,
é, vamos pensar
diz.
Que… É porque eles
é porque
falam…
Se tiver um apocalipse mesmo, aí ninguém vai trabalhar, né, gente?
Eles falam que pode, tipo, avião vai cair,
olha,
sabe?
Isso.
Com a tempestade solar.
É, eles falam que realmente esses raios… Eles podem, se tá num barco, no equipamento, eles podem afetar ali os equipamentos, né? Uhum. Pode ter afetar os equipamentos.
Os carros não iam mais andar, sabe aquelas coisas?
Olha
aquelas cenas
isso.
De filme que tá tudo parado,
sim,
sabe?
Sim, é que acabou tudo. Então, mas se acontece tudo isso, gente, como vai se trabalhar, entendeu?
Sim, então, mas aí a gente precisa discutir isso, é isso que a gente veio discutir hoje. A Brands comentou aqui, ó, ficar sem internet é babado, meninos. Porque quase tudo hoje em dia depende dessa ferramenta. Eu mesma ficaria agoniada sem poder me informar das fofocas pelo Twitter. Amiga, tanta coisa pra você pensar, você vai pensar na porcaria do Twitter? Que acaba com a nossa saúde mental, que só sabe xingar a gente.
Mas é isso que ela gosta, das fofocas,
é,
entendeu,
fofocas,
amiga?
Fofocas do Twitter, né, menina?
Aí você teria o quê, gente? Voltar pra sua boa calçada e fofocar com os seus
com
vizinhos.
Com os amigos, né, com os amigos.
Vamos supor que que está sem internet, estaria sem telefone também. Então você não poderia mais ligar pras pessoas.
É, acabou a comunicação rápida aí.
Então você vai ter que… Mandar pombo correio.
Mandar uma coruja.
Mandar uma carta de fofoca, entendeu?
O Fábio, ele falou uma coisa parecida com o que você disse agora há pouco, ó. Sempre tenho a sensação que esse tipo de teoria é mais pra meter medo. A primeira coisa que lembro foi a virada de 99 e 2000. E de lá pra cá, todo ano tem uma nova. Sejam os maias ou algo do gênero. Um dia, quem sabe, realmente não acaba por conta do desgaste do planeta, porque é algo mais lógico. É, a gente vem falando aí, a gente ouve se falar do desgaste do planeta Terra há muitos anos também, né?
O aquecimento global.
O aquecimento, tanto
né?
Que o forte calor dos últimos meses dizem que é porque realmente chegou num ponto que vai esquentar cada vez mais, né?
É, tem. Eu acredito mais não, eu acho que, né? Pensando no aquecimento global aí, né? Tem gente que fala que o aquecimento… Ah, já aconteceram outras vezes no planeta isso. Então isso não quer dizer que seja o fim. Mas se você pensar assim, pô, aquecimento… O gelo lá derrete, aí as águas sobem… Eu vejo mais por esse lado, entendeu?
É, o derretimento das geleiras também já é uma realidade, né? Climática, assim, já tá acontecendo… Mas pra derreter tudo, também demora muito tempo, né, gente? Só se esquentar demais.
Sim, são milhões de anos. Mas você pensa aí, os dinossauros lá, antes de ser extintos, eles viveram muito tempo, entendeu?
É.
Então eles também não achavam que eles iriam,
quanto
entendeu?
Quanto tempo será que eles viveram?
Eu acho, gente, aqui, ó, pesquisem, tá? Mas eu acho que foi mais de 150 milhões de anos, eu acho.
Ah, eles viveram milhões de anos?
Eu acho que sim.
Gente, eles viveram milhões de anos.
E tiveram várias extinções também, né? Em vários períodos do planeta. O planeta, tipo, perdeu a vida.
E voltou tudo.
E depois voltou, e perdeu a vida, e depois
Gente,
voltou.
Gente, que coisa louca! Então, ó, a Rúbia não vai dormir depois desse podcast, tá? Ah. Tento nem pensar nessas coisas, porque senão nem durmo à noite. Porque acho que vai acontecer igual nos filmes, tipo Guerra Mundial Z, 2012. E naquele mundo depois de nós. Sempre fico pensativa depois. Mas acho que os brasileiros iam mais fazer meme e depois iam se preocupar. É, realmente o meme ia ser a primeira coisa. Já estão se fazendo meme, né? Já se fazem meme.
Mas sem ter onde postar esse meme, pra onde os brasileiros
então,
iam?
Né?
A gente faria uma grande festa de, tipo, um carnaval, entendeu? As pessoas iam fantasiadas dos memes.
E também, uma coisa que… A gente, já indo mais a fundo, né? A gente tá falando aqui que, vamos supor, ficar sem internet, ficar sem energia elétrica. Pode dar um pane também em todos os aparelhos celulares e tudo se apagar. Sabe? Tipo, tudo fica tela preta,
mas
entendeu?
Você não tem conexão de internet, porque você vai usar o seu celular,
então,
entendeu?
Então, deu pane em tudo,
você
assim,
não vai ter,
sabe?
O seu zap, você não vai poder pesquisar nada.
Acabou, gente. Acabou.
Não tem
acabou.
TikTok, tá, meninas?
Acabou TikTok, acabou. Pensa num mundo sem TikTok. Livramento, talvez.
Sim, é. Não, muita gente gosta do TikTok, né? É, pensando em filmes onde acontecem extinções aí, né? Onde acontecem catástrofes, aliás, né? Por exemplo, catástrofes zumbis.
Certo.
Clássico, né?
Que é um vírus que entra no ser humano, aí morde um que morde outro.
Sim. Ou, sei lá, aquelas também de doenças, né? Que acabou que no Covid virou uma realidade, né? Até eu lembro que compararam muito ao filme Epidemia, né? Que é um filme que fala sobre uma doença que se transmite e tal, né? E a gente vê que nessas ocasiões, né? Às vezes o pior inimigo são os próprios seres humanos, né?
Ah, olha, filosófica, é verdade. Que o ser humano cria o próprio veneno.
É óbvio que, graças a Deus, aí temos seres humanos também bons, né? Também temos pessoas boas que foram lá atrás de vacina, atrás da ciência pra ajudar. Mas também tem aquelas pessoas que foram, tipo, no mercado pegar toda a comida e guardar pra elas.
É, sempre tem dessas,
então,
né,
então a gente,
gente
vê o egoísmo, a gente vê…
A gente já comentou aqui com vocês também que quando a gente tava lá em Orlando, nos Estados Unidos, quando estourou a pandemia, a gente entrava nos mercados de lá, não tinha mais papel higiênico, não tinha estoque de água. Porque as pessoas são desesperadas, principalmente lá. As pessoas fazem esses estoques embaixo da casa, nos abrigos.
Mas aqui também dizem que ficou faltando também em alguns lugares, né? Então, na verdade, assim, é uma questão de ricos e pobres, né? Quem tem muita grana consegue pegar ali, né? E quem não tem, acaba se ferrando. Então, às vezes eu penso que… Sem falar também se a gente vai além aí de guerras também. Eu tenho mais pavor de guerras, por exemplo. Eu não penso num apocalipse.
A guerra é mais pavorosa, porque a guerra é uma realidade muito próxima, muitas vezes, né? A gente vê em noticiário, a gente vê como que fica a situação da cidade, das pessoas, das famílias. E é muito cruel, né?
Sim, não que a natureza também não seja implacável quando… Né, fenômenos climáticos e tal, né, terremoto, essas outras coisas, né. Mas eu tenho medo mais do ser humano, eu acho, assim. Se eu boto numa balança, do que você tem medo?
Sim.
Ah, de um apocalipse do raio solar ou de uma guerra? Eu tenho medo mais de uma guerra.
Bom, vamos seguir aqui, ó. O KN Ferreira mandou aqui, ó. Eu simplesmente fico apavorado, mas por causa das notícias. Tipo, tem dias que meu TikTok só dá isso. Pra você ver, no TikTok também tem um monte de notícias assim.
Você viu?
E é gente indo em podcast, é vídeos de gente grande lá de fora. Tipo, general da força, da inteligência, sei lá. Falando pra nós nos prepararmos. E continuam. Isso, as coisas que os caras vão falar em podcasts. Ah, e depois de 3 dias, quem tem gerador quem tem gerador também vai perder.
Olha!
Não vão ter como abastecer nada, porque não vai ter energia. E aí, as pessoas vão começar a invadir as casas pra conseguir o que comer.
Gente, procurem lá o sei que, não quero ver a opinião, mas procurem de cientistas, pessoas gabaritadas, nesse lá.
Ele continuou aqui, o tweet dele, ó. E é esse monte de gente falando de tantas formas que me dá medo. Parece que a gente vai viver um The Rain, sei lá. A situação é grave? Sim, mas a forma que está sendo levado o assunto que ferra as pessoas, o psicológico das pessoas, levando muitos a consequências trágicas simplesmente por medo.
Mas é, você fica doente, né,
concordo,
gente?
Concordo, se você se enfiar nesse mundo, gente… Mas foi como eu disse, gente, a gente sempre vê. A gente sempre ouve falar dessas coisas e nunca… Aconteceu nada nesse nível,
gente,
sabe?
Gente, se fosse acontecer isso, já tinha passado no Jornal Nacional, entendeu?
Exatamente! Eu também. É isso que eu fico pensando
tinha
também.
Já teria saído, o que eu digo, aqui, não só no Jornal Nacional, mas em fontes de informação segura. Não que todos os jornais, também vimos aí nas eleições, sejam fontes seguras de informação.
Mas eu confio no Jornal Nacional.
É, eu confio numa rede ali, confio nos jornalistas, nas pessoas que estão envolvidas, confio na ciência. Então você tem que ver de onde tá vindo essa informação, gente. É, obviamente que numa rede social, principalmente acho no TikTok. Não que no YouTube também, dependendo do que você pesquisa, apareça um monte de coisa também pra você. Mas eu acho que o TikTok te joga mais no algoritmo, né? E às vezes te joga em lugares que você não tem uma informação correta, se aquilo ali é real, entendeu? Muitas vezes as pessoas também querem visualização, querem fazer um bom clickbait. E um clickbait às vezes é feito de fake news, então a gente precisa se atentar nisso mesmo. E às vezes, dá até uma desligada da internet, entendeu?
Porque, se desligar da internet, exatamente.
É, porque, gente, não sei se é o lugar certo pra você ver se o apocalipse vai acontecer, entendeu?
O Helder mandou aqui, ó. Pois eu já estou passando por isso. Estou há 8 dias sem internet. Programei o carnaval pra gravar e editar uns vídeos de um curso e não consegui fazer nada. Perdi uma diária de trabalho pela falta de internet e já bateu o prejuízo financeiro. Resumindo, eu já estou no apocalipse.
Ai, amigo, coitado!
É, tem regiões aí que são afetadas por diversos motivos, né, enfim.
Também são aí pontos de vista, né. A gente não vive sem internet, mas tem pessoas que vivem sem internet. Tem pessoas que, sei lá, dependem por causa do trabalho, mas se não é o trabalho, você viveria também sem, sabe, né? E, obviamente, assim, viver sem, entre aspas, né? Porque a gente acaba ficando refém da TV, né? Hoje em dia, você não tem mais antena parabólica só também, né? Você se conecta pela internet.
Pela
então,
internet, exato.
Tem coisas que já são interligadas, né? Assim, mas quando você fica sem internet, também você lembra o quanto você é dependente, mas não é tão dependente assim, eu acho.
Eu acho que a internet, se for só a internet em si, a gente dá uma segurada. Mas eu e você, a gente ia ter que rebolar.
Não, a gente, no nosso caso aqui,
a gente ia ter que rebolar. Porque a gente vive 100% de internet. Todo nossa renda é da internet, gente. É isso, né?
Pois é, meninas.
Ó, o Pini mandou aqui. Eu ouço sobre o apocalipse desde criança, pois cresci em igreja evangélica. Depois que você ouve constantemente que tudo que acontece no mundo é um sinal do fim dos tempos, você começa a ignorar certas notícias. Eu até evito dar corda pra esse tipo de informação. Realmente, né? Talvez, dependendo da religião aí, qualquer coisa é sinal do fim dos tempos, né?
Sim, sim.
Ah, é o fim dos tempos. É. Ah, é o sinal. Ah, é porque Jesus tá voltando, ele tá com a mão na porta, ele tá com a mão na maçaneta.
Olha isso! Tem coisas que tem até um fundamento, né? Tipo isso da tempestade, e as tempestades existem mesmo, né? Mas tem coisa que também vem do nada, né? Os sinais, tem sinais que você, tipo, você vê que é como assim? Sinal do apocalipse, o quê? Sabe? O trio da Ivete entortou, nossa! Sabe?
Foi castigo divino, porque não, ela macetou o apocalipse.
Não, né? Aí não é pra tanto.
Vamos dar uma segurada, né, gente?
Ó, o pão com alho veio aqui já cético, ó, falando um pouco do que a gente falou. Gente, explosões solares acontecem o tempo todo em caixa alta. O rolê desse ano é que vai acontecer a maior quantidade por causa do ciclo, por causa de um ciclo lá que eu esqueci o nome.
Que foi o que a gente falou agora há pouco,
tem esse ciclo, gente, que é de 11 anos, né, pelo que a gente viu os cientistas falando. O que acontece é que essa radiação e poeira das explosões podem vir em direção à Terra e coisar alguns satélites. A chance de acontecer é muito pequena, porque demora dias para essa radiação barra poeira chegar na Terra e o Sol é monitorado o tempo todo, a cada segundo. Então, como nós temos previsões, eles podem mover e girar os satélites e deixar eles intactos. O mundo não vai acabar.
Que foi o que a gente falou agora há pouco, né? Eles são monitorados. Mas aqui, gente, nosso podcast também é pra gente imaginar as coisas. Então a gente só tá supondo
não,
mesmo.
Gente, e eu gostei de fazer esse tema justamente pra… Quem sabe, tem gente que realmente está acreditando que isso vai ser um desastre. E as pessoas, vocês vão ouvir aqui. É. Tudo bem que a gente não é cientista, mas a gente assistiu ali pessoas gabaritadas que falaram sobre o assunto, tá, gente? Então a gente está repassando essa informação aqui para vocês.
Ó, por exemplo, a Karina, ela já trouxe uma questão espiritual também, né? Que tem gente que tem essa crença. Tem uma menina lá do meu trabalho, isso é um clássico, né? Uma menina do trabalho.
Sempre.
Uma menina do trabalho é um clássico. Tem uma garota lá no meu trabalho, que já estava comentando que, segundo os espiritualistas, o mundo entraria numa espécie de colapso e ficaríamos sem essa forma de se comunicar por um tempo indeterminado. Agora saiu essa publicação da NASA, que corrobora com a teoria. Então eu acredito.
Ah, então ela tá acreditando essa aí.
Entendi que ela acredita aqui, ó.
Bem, amiga, se você continuar acreditando, então é isso, né?
É, gente, então vai fazendo então, estoque aí.
É se conformar também.
Saúde mental, tá? Chega de BBB, chega de reality, chega de cancelamento, chega de Twitter.
E é isso.
Juliana, ó, recentemente aqui em São Paulo teve uma chuva que ficamos dias sem energia. Mas o pior não foi a falta de luz, e sim a falta da internet, que foi embora junto. A luz voltou, mas a internet não. E foram 4 dias parecendo que eu morava numa caverna. Kkkkkkk. Porque realmente, né, a gente… Qualquer hábito, sei lá, a gente já pega o celular pra olhar, sabe? Qualquer coisa.
Sim,
então a gente tá muito habituado à internet mesmo,
Estamos habituados, realmente. Teve umas chuvas aqui em São Paulo, Foi chuva que ficou aquele tempo sem energia aqui em algumas regiões,
sim,
né?
Sim, sim, foi chuva. Teve uma tempestade bem grande, né?
Tem gente que ficou vários dias sem…
Semanas, né?
E, tipo, perdeu comida na geladeira, porque a geladeira não tava funcionando. Então é caótico mesmo, né? Assim, você ficar sem energia… A energia é pior do que
ficar
sem internet.
Com certeza. Porque a energia… Cabe aquilo que eu falei agora há pouco, né? Os hospitais, os aparelhos. Uhum. Então, isso depende de energia, né?
Então, entre internet e energia, que seja só a internet, né, meninas?
Exato, vamos estar escolhendo prioridades.
Ó, o Roger falou aqui do medo de um apocalipse climático. O planeta tá fervendo e os oceanos estão muito quentes. É muito mais quentes que o normal. Acabar por enquanto, o mundo não vai. Mas para nós, com relação à economia e agricultura, o mundo vai ficar mais complicado nos próximos anos. Aqui o Roger trouxe essas questões, né? O quanto o clima afeta outras coisas. Porque não é só, o calor vai derreter e vai subir a água. Não é só isso também, né? Porque acaba prejudicando safra de coisa e acaba prejudicando o ciclo dos bichos também. Então
É um efeito dominó.
É um efeito,
né?
Dominó, exatamente. Uma coisa que parece, entre aspas, simples, acaba prejudicando muito tudo, né? E aí, eu também tenho mais uma preocupação nesse sentido também. Eu penso assim, Roger, né? Que a gente, né, tá brincando com fogo.
Tem que tomar cuidado, gente.
Tem que tomar cuidado,
é ótimo. Os cientistas pedem pra gente cuidar do planeta há muitos anos.
É muito amplo, né? Porque… A discussão do momento agora é… Não sei se você já viu. É que as celebridades, elas usam aqueles jatos, né? Aqueles jatinhos de locomoção. Tanto que a Taylor Swift é uma das muito criticadas, porque ela usa esse jatinho bastante, aparentemente. Mas não é só ela, outros artistas também usam. E esses jatinhos, eles emitem muita poluição, parece, assim, né? E aí tá, tipo, pô… Que adianta você cuidar do meio ambiente quando tem gente fazendo, sabe, poluindo horrores, né? As fábricas poluem horrores.
E, gente, é uma coisa que não vai mudar, né? Porque tem aquela coisa do sistema capitalista, as grandes
aquela
empresas. Aquela coisa, né, menina?
Sim, menina.
As fábricas, as produções em grande scale. Então tem tudo
eu
isso.
É tudo sobre consumo. É tudo sobre o capitalismo e consumo.
Gente, nada a ver com o assunto, mas a Avelã, ela tá dormindo com o pezinho no meu aqui.
Ó, do nada.
Olha, amor, a gatinha de Avelã dormindo com o pezinho no meu. Olha, que coisinha mais fofinha.
Do nada, gente, do nada.
Mas vamos ler mais comentários. Me perdi aqui, onde que eu tava? Ah, tem gente… Ó, por exemplo, a Nath falou que ficaria na paz, porque ela é muito low profile mesmo. Eu iria me divertir vendo as blogueiras da minha cidade surtando sem poder divulgar jogo do tigrinho. Seria realmente o fim dos jogos de tigrinho, né, gente?
Mas aí eu vou estar os jogos na praça, sabe? Aqueles moços que faz coisa na praça,
é,
assim.
É, aquele jogo que você bota a bolinha em cima do, embaixo do copo.
Gente, aquilo é o jogo do tigrinho da…
É uma enganação aquilo também.
Dos tempos da pedra.
Dos tempos, exatamente.
O povo das cavernas devia fazer já aqueles jogos, em troca de um pedaço de mamute.
E, ai, que horror. E a Natasha empolgadíssima, ó. Eu ficaria muito empolgada. Igual um dia, a gente ficava quando faltava luz em casa, sabem? O medinho, a emoção. E o melhor, nessas situações, todo mundo fica mais presente. No momento presente e com as pessoas ao redor. Não tem como fugir para as redes sociais. Seria ótimo. Seria um alívio. Depende, né? Se você tiver uma família insuportável pra conviver,
entendeu?
Então…
Não, e a gente tinha esse pensamento quando a gente é criança, né?
É.
Quando a gente é adulto e tem uma geladeira cheia de coisa em casa.
Nossa,
aí vai estragar.
Gente, nem me fala uma coisa dessa.
Aí a gente tem aqui as coisas pra fazer. Então não é bem assim que funciona, né? Mas quando a gente é pequeno, quando faltava energia, realmente era um close, né? Mas só por algum período também, né? Se passar mais de um dia sem energia, já era um meio caótico.
Então,
né?
Exato. Eu lembro que lá onde eu morava, né, na casa dos meus pais, quando acabava a energia e demorava um pouco, a gente já entendia que ia ser muitas horas.
Sim.
Uma coisa daquela piscada, assim, né? E aí, a gente às vezes ia dormir e só voltava de madrugada, com tudo ligando, assim.
Sim.
O bairro todo, gente. E quando acabava a força, eles também gritavam.
Também.
Ah, é um clássico, né? Eu adoro fazer. Eu adoro até hoje fazer o coro do. Tiago Sauro Rex. E vamos de Homem das Cavernas, divos. Nem vou falar pra minha mãe, senão a Queen já vai comprar o pacote de velas. As mães adoram, né, se abastecer das velas.
Ai, gente, tem que ser sempre uma velinha em casa, em Mões, né?
E tem que ser num lugar que é fácil de achar quando acaba a força.
Isso, dentro de um pato de cerâmica. Em casa sempre tinha um pato de cerâmica, tinha uma vela. Às vezes aquela vela colada uma na outra,
minha
sabe?
Minha mãe colava. Minha mãe colocava na gaveta de pano de prato. No fundo
também,
tinha uma vela,
também.
Assim.
Aqui acho que a gente tem…
Com fósforo,
aqui
a gente
não tem
vela.
A gente tem, não, hein?
Nossa, a gente tem que se abastecer.
A gente tem vela, sim. Só que a gente tem aquelas aromatizadas.
Mas pode ser que já vem um cheiro também, né,
Funciona
junto.
Funciona também, mas tem que ter uma velinha, nunca se sabe, né?
Nunca se sabe.
Aqui em São Paulo, é mais onde a gente mora, né, é mais difícil de faltar. Mas nos bairros onde eu morei minha vida inteira, faltava bastante energia lá. Onde você morava também, né?
Sim, sim. Aqui onde a gente mora, acho que por ser um bairro muito central, né, a gente tá aqui no centro de São Paulo… E aí, funciona muitas empresas em volta, hospitais…
Eles resolvem rápido,
então, eles resolvem,
né?
Rápido, né. Aí acaba que as nossas ruas são mais privilegiadas por isso também. Mas onde minha mãe morava ali, onde minha mãe mora ainda, nossa, você ficava horas. E aí, sempre tinha uma vizinha que era mais ativa, que ela ligava na empresa.
Aí já ligou lá, fulana? Aí ia perguntando, você já ligou,
exato.
O que falaram?
E lá na minha rua, era uma vizinha chamada Sônia.
Que
sempre era a Sônia que resolvia. Aí minha mãe fala, será que a Sônia já ligou na Sabesp? Eletropaulo, Eletropaulo. Aí ela ia lá na Sônia pra saber.
E aí passava a previsão.
Exato.
Aí
a Sônia falava, ai, Cida, é só daqui 2 horas. Aí a rua inteira ficava sabendo. Então sempre tem todas nós tivemos uma Sônia aí,
todas,
né?
Todas nós tivemos.
Na rua.
Ou você era a Sônia.
Ou você era a própria Sônia aí que resolvia, né? Eu amo esse nome, Sônia.
Sônia.
Queen.
Érica, esse ano eu não acredito que possa acontecer. Mas caso eu estivesse errada, com certeza tudo viraria um grande Walking Dead. Criança latindo e cachorro chorando. Inclusive eu, um verdadeiro caos.
Criança latindo. Hoje em dia é mais fácil uma criança latir e um cachorro chorar mesmo, gente. O mundo está todo invertido, aquelas senhoras,
ai,
né?
Gente, é difícil de pensar. Porque é isso que eu falei, né? Como a gente viveu numa época que não tinha Aí você, eu, às vezes eu lembro da época que não tinha, né? Que a gente não tinha um smartphone, nem a internet em si mesmo, né? Não tinha internet. Mas tinha outras formas, obviamente. Tinha um rádio ali, tinha TV, uhum. Tinha um telefone pra você ligar pra outra pessoa e tal. Mas a gente vivia, né? Ali, sem a internet. Mas hoje parece que é impossível viver também, né, ao mesmo tempo.
É, hoje em dia sei lá, é que assim, hoje, por exemplo, a gente trabalha com a internet, né. Daí tem os nossos editores, tem as pessoas de conteúdo, né, o pessoal da Dia. Tudo é através da internet, gente. Eu pago conta com a internet, eu transfiro dinheiro. A gente recebe o dinheiro pela internet, os sistemas… Então tudo é internet.
Tudo, pede os aplicativos.
Tudo. Por exemplo, quando você ia no banco depositar dinheiro, que você enfiava o dinheiro naquele envelope… Lembra que você enfiava o dinheiro no envelope?
Sim.
Aquilo era um sistema do banco.
Sim.
Hoje em dia, a gente faz isso pelo aplicativo no celular,
sim,
entendeu?
Sim, sim.
Então é muito doido você pensar isso, sim. Sabe?
E disso vai até, se a gente pega mais a fundo, né, de profissões aí, né, que antes existiam e hoje não existem mais, né. A gente fala aqui da nossa profissão, nossa profissão, o que seria sem internet, né? Mas, de certo modo, isso já chegou para outras profissões, mas a internet que meio que… Que acabou com as outras profissões. Não só a internet, né? Outras coisas, tipo… Por exemplo, quando a gente pega, sei lá, um datilógrafo, entendeu?
Sim, sim, não existe mais. Não existe mais.
Não tem mais, né? E a internet também destruiu. Seria o momento de retornar, talvez, algumas profissões, entendeu?
De precisar de novo. Mas é aquilo, né? Seria tempo suficiente dessas profissões voltarem? Ou seria uma coisa rápida?
O ser humano encontrar outra forma de conseguir essa energia que
o ser
não
humano
tem
também
mais.
É doido, né, gente? Danificou. Ser humano.
Elder Júnior, eu acho que se o mundo for acabar é por conta das ações humanas. Como o desmatamento, a produção de lixo e o descarte indevido de químicos. E só nos resta assistir o Tem Que Sustentar para aprender mais com a Queen Nathalie Neri. Elder, realmente. Nós falamos aqui que, as grandes empresas que sujam, né? Às vezes o que a gente faz não muda muito. Mas eu acho que sim, por consciência mesmo. Acho que a gente fazer a nossa parte, tentar ajudar ali, né? É o mínimo também, né? É o mínimo a se fazer,
sim,
aí, né?
Sim.
Mas eu também acredito muito mais nisso, né? Não sei se você viu, tem um deserto aí, não lembro qual país, que tá virando um grande aterro sanitário, só que de roupas.
Mentira!
As pessoas estão jogando um monte de roupa nesse deserto.
Que coisa doida!
E tá tão grande o volume de roupa que já dá pra ver do espaço esse aterro, assim.
Meu Deus, não sabia disso!
E é roupa, entendeu? E aí é o lixo, é o descarte, a gente compra mais, a gente gasta mais, a gente tem mais coisa. E é isso, entendeu? O ser humano.
Gente, o ser humano tem que acabar, né? Aí tem gente que já fica, ai, que vem o meteoro mesmo. Ai, que o meteoro não sei o que lá. Olha, gente, eu detesto esse tipo de comentário quando eu leio.
Você não gosta?
Ai, eu não
meteoro?
Gosto. Ai, gente, por quê? Por que você… Ai, sabe? Vai ficar falando bosta na internet. Ai, que venha logo mesmo.
Mas
ai, porque não sei o que lá.
Nada do ser humano.
Mas no fundo, ninguém quer que aconteça.
O meteoro?
Ninguém quer que aconteça, gente. Ninguém quer que aconteça, sabe? Ai, que venha logo mesmo, porque o ser humano não sei. E você tá aí com a bunda no sofá também reclamando no Twitter, entendeu? Não vai ser por causa disso que vai resolver alguma coisa, de um comentário seu que você tá fazendo isso. Eu não gosto de comentário assim, fico nervoso, fiquei revoltada.
Nossa.
Momento ablação. Ai, não gosto não, gente. Vocês gostam? Vai falar, quem que gosta de ficar lendo esse tipo de coisa? Você gosta de ler? Quando você tá lá…
Mas é que as pessoas entram na internet pra reclamar mesmo. Você não sabia disso? Você descobriu agora?
Sim, eu também reclamo na internet.
Então!
Mas eu não vou praguejar contra a vida, sabe? Contra o mundo.
Mas é só um meme.
Não é só um meme.
É,
tem gente que enche o saco com isso,
olha,
sabe?
Olha isso, que louca.
Ah, eu já vi muito não. Não tô ficando louca,
tá
não.
Tá mandando direto pra Baby do Brasil, é
não
isso?
Não tô mandando direto pra ninguém. Inclusive, gente, hoje lá no canal saiu o nosso vídeo clássico de bafos do carnaval, né? A gente comenta aí também os bafos, as fantasias, os bloquinhos. Vai lá que ficou um vídeo bem legal. E a gente fez toda uma análise aí da Ivete com a Baby do Brasil, né? que foi um grande caos nesse carnaval.
É, o meteoro sempre é uma possibilidade, gente. Mas assim, também como o sol, tem pessoas monitorando o espaço, sabe? Então não é, assim
que funciona.
É, o meteoro,
eu acho que se tivesse um meteoro… Esses dias mesmo, eu vi uma notícia, não faz dois, três dias…
Lá vai.
Que tinha um meteoro na rota da Terra… Só que ele ia passar muito perto.
E qual foi a fonte que
não,
você viu?
Ah, eu vi nessas páginas de ciências aí.
Que você segue?
É.
É, sei, entendi.
Não, mas não era uma notícia. Era só um meteoro que passou perto mesmo. Não, era, não ia bater na Terra, entendeu? Então é verdade a notícia.
Entendi.
Ai, amor, não vou mais falar nada, gente. Aqui, ó, não vou mais contar nada.
E aí, qual a sua conclusão?
O que eu ia
isso?
falar é que, assim, se tiver realmente um meteoro gigantesco na rota da Terra, os cientistas vão fazer alguma coisa, né, gente? Vai mandar, vai explodir.
É.
Vai
espera,
explodir,
né?
É, lógico que vai.
Depende do tamanho do meteoro
vai
também.
Vai explodir sim, sabe? Nem que for pra cair metade dele, entendeu? Não cair tudo.
Olha!
Vai cair só um pedaço do meteoro, não vai cair o meteoro inteiro, entendeu?
Ai, gente, possibilidades, né? A gente, a única certeza que nós temos, um clássico, é a morte. A única certeza que temos na vida, né? Agora, a forma dela, né? E principalmente num evento de alta escala aí, de um apocalipse… Espero que não seja. Espero que não seja dessa forma, entendeu? Mas o que estão aguardando o apocalipse já faz um bom tempo. Então, assim, acho que ainda vai demorar um pouco.
É, eu acho que dá pra… Vamos vivendo aí, gente. Vamos vivendo, vamos se preocupando com as nossas coisas, né?
É, todo dia a gente vive um próprio apocalipse, entendeu?
Isso não é mentira, sabe?
Cada um tem seu apocalipse, cada um faz seu arrebatamento.
Eu acho que a gente tem que se preocupar com problemas reais agora, que estão acontecendo, sabe? Tipo… Aquelas que dá uma de agora, né, fazer uma caridade, ajudar um próximo, entendeu? Gente que tá passando, servir uma… Em vez de tacar sopa no quadro, vai dar sopa pra quem tá passando fome.
Sopa no quadro?
Ah, eu tô com raiva disso também, que eu tô vendo na internet. Essas meninas que tá tacando sopa em quadro.
É, são protestos.
Então, mas você vai dar sopa pra quem tá com fome, não vai tacar sopa em quadro, gente.
Mas não reverberou?
Reverberou.
Então.
Mas não é atacando uma obra de arte que você vai conseguir mudar o mundo.
Mas as obras, eles têm uns vidros na frente que não acontece nada.
Mas não é pra atacar sopa. Vai dar sopa pra quem tá com fome, gente.
Não, acho que ajudar é ótimo. Mas também, se não tiver alguém ali reclamando de alguma causa, indo pra cima, também não vai se falar sobre
sim,
o assunto,
sim, mas aí
entendeu?
Existem mil formas de protesto que você pode fazer para incomodar… Sem destruir um negócio, entendeu?
Mas não destruiu nada, tem um vidro que tampou, não destruiu nada, não.
Ai, não gosto, gente, de que taca sopa no quadro. Eu fiquei uma raiva, ai, que ódio que eu fiquei. E eu vi várias notícias, e elas já fizeram isso várias vezes. Uma sopa com uma cor feia.
Mas é porque aí chama atenção, entendeu? Se não, alguém tacando
então
uma sopa
no quadro. Então você é a favor de tacar sopa no quadro.
Eu acho que todo protesto é válido, sim. Porque se as pessoas não protestam de uma forma assim, não se fala
não,
sobre o
eu
assunto,
eu sou super
entendeu?
A favor do protesto, gente. Gente, eu vou também, não vamos me dar uma de direitista aqui, tá? Eu sou super a favor do protesto. Eu acho que o protesto que modifica é realmente o protesto que incomoda. Mas eu não acho legal tacar sopa no quadro, entendeu?
Os artistas tudo morto, já não ganharam nenhum dinheiro, a família enchendo
o rabo. Isso é verdade, gente. Já vamos mudar de assunto aqui no podcast. Eu acho um absurdo.
Tudo morto já, os artistas.
Eu acho um absurdo. Eu não quero obra minha em quadro, não.
Pra te tacar em sopa?
É. Aí chega duas palhaças lá, me taca sopa. Ai, não gosto. Bom, é isso, Fi, nosso episódio de hoje. Você tem mais alguma consideração pra fazer do sistema solar?
Ai, gente, olha, eu na minha concepção não acredito nada disso, apocalipse, tá? Não acredito de nada. E eu trabalho com o que é aqui científico, entendeu? Então, vão se informar antes de repassar essas coisas de que, ah, eu vi que vai cair o cometa aqui. Onde eu vi? Quem disse isso? Sabe? Então, acho que a gente, antes de desesperar, porque às vezes é isso, né? A gente fica tão envolto em um problema da internet, né? A gente fica envolto no algoritmo, a gente vê uma coisa e começa a vir, né? Tempos atrás, eu e o Eduardo, né? Quando teve aquela época dando um exemplo aqui, né? Quando teve aquela época do submarino lá, que os moços ficaram presos. Eu e o Eduardo começamos a assistir coisa do Titanic e de submarino, e começamos a ver um monte de coisa. A gente ficou atormentado, entendeu?
Mas você ficou menos que eu fiquei mais, né?
Eu fiquei um pouco também.
Eu não consigo. Gente, teve uma noite que eu tive febre por um outro motivo e eu delirei. Sonhei com isso, com o negócio do submarino. Eu já contei aqui também no podcast.
É, você já contou, já contou.
Já contei, fiquei atormentadíssimo. E hoje, gente, olha, vou falar uma coisa pra você. Uhum. Já falei também aqui, vou repetir.
O quê?
Eu não consigo mais assistir o Titanic. E é por causa desse negócio, tá?
Porque você fica imaginando.
Eu peguei uma agonia do filme do Titanic, gente.
É porque é baseado num fato real,
exato,
né?
Exato, então mas antes eu achava o filme incrível.
Sim.
Hoje, o fato de eu saber que aquilo aconteceu de verdade me deixa com agonia pelas pessoas, entendeu?
Te engatilhou.
Me engatilhou e eu não assisto mais o Titanic.
E assim como a internet, sei lá, às vezes você vai ver isso… A Bíblia mesmo, isso pode te engatilhar também, entendeu?
A Bíblia pode te engatilhar demais, gente.
Então você não vai lá pra parte do Apocalipse.
É.
Você fica ali na… Apesar que não tem… tem qual momento ali, né? Tem é difícil momento... que
não,
é.
Eu acho que, é, para os mais estudiosos da Bíblia, né… A, entre aspas, a parte mais leve é que Jesus era muito amor, né?
Tem as histórias
tanto
bonitas
que
também. Perdão.
Quando Jesus chega na Terra, em nenhum momento se fala sobre, por exemplo, os gays. Não tem isso.
Sim,
tipo,
sim.
Tipo, ele trata todo mundo igual, entendeu?
Então vamos pegar essa parte do tratar bem os outros, amar de uns aos outros.
O negócio,
entendeu?
É Jesus na cabeça. E Jesus, exército de Cristo, aliste-se já.
Eu acho que é, gente, vamos macetar o Apocalipse, que nem a Joelma falou.
É, e no bom
sentido. A Joelma.
Olha que louca. E a Ivete falou. E a Ivete falou num bom sentido, gente. Porque ela também fala de Deus logo em seguida.
É, ela falou de tudo que ela podia. Energia, Deus, macetando.
Gente, olha, então é isso. Espero que vocês tenham se divertido. Eu sei que a gente falou de um assunto sério, mas a gente tenta trazer com um pouco de leveza pra vocês, tá?
É, e mesmo porque esse específico aqui, né, não tô falando do Apocalipse, você acredita, né? Porque você acredita. Mas esse aqui dos raios, gente, é isso daí que a gente falou, entendeu?
Não vai acontecer desse jeito, tá?
Só vocês pesquisarem aí certinho que vocês vão encontrar as informações, tá?
É isso.
Em fontes seguras, tá, meninas?
E, gente, lembrando mais uma vez, você que é fã do Diva da Diva, tente apoiar o nosso podcast lá no Apoia-se ou na Orelo, custa R$10 por mês, tá? É, pode apoiar nos dois. Aliás, você não vai apoiar nos dois porque é o mesmo conteúdo nos dois, mas você pode escolher qualquer um dos dois pra apoiar, tanto no Apoia-se quanto na Orelo, tá bom? E a gente vai pra lá agora pra poder ter um episódio pra apoiadores, onde a gente vai dar conselhos pra vocês.
Isso, lá a gente
tá bom?
Vai. É, vamos ver se tem alguém perguntando
alguma coisa,
é,
né?
Pós-carnaval, talvez tenham histórias de carnaval.
Mas
aí,
esse do peido da senhora, gente, vale muito a pena.
É, o Apocalipse. Ah, é ótimo. O Apocalipse que esse povo do carnaval tá vivendo agora é o. É as viroses, é os mal-estar, dor de cabeça pós-carnaval. Esse tá sendo, na verdade, o Apocalipse. Né?
Exatamente. Bom, é isso, gente. Muito obrigado por terem ficado aqui com a gente, tá? É um bom final de semana pra vocês. E na semana que vem, na sexta-feira, a gente volta com mais um episódio do Diva da Diva.
Tchau, gente!
E cuidado com os raios… Passa protetor, gente!
É, sempre é importante passar protetor solar.
E se passar protetor solar nos satélites?
Eu acho que resolveria.
Vai proteger, tá? Fator 100.
Eu acho que resolveria.
Beijo, gente!